Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. E o tema do Mercado em Foco dessa semana é a forte alta das bolsas na primeira semana de janeiro, acompanhando dados positivos de atividade mesmo com a segunda onda do Covid. Vamos lá? Na primeira semana do ano, subiram as bolsas, o dólar e os juros. Quem está errado? Essa foi a frase escutada no mercado na semana passada. Normalmente, o movimento de alta nas bolsas, principalmente alta nos juros, vem acompanhado de uma queda no dólar, mas não foi o que aconteceu. Para explicar a alta das bolsas, continuamos a ver um otimismo nos mercados globais. A vitória dos democratas nas últimas cadeiras para o Senado americano gerou uma expectativa de mais estímulos nos Estados Unidos, que animaram as bolsas no mundo, inclusive o Ibovespa. A bolsa brasileira voltou a bater recorde, ultrapassando 125 mil pontos pela primeira vez, iniciando o ano com 5% de alta já na primeira semana. Boa parte da alta na bolsa no Brasil foi contribuição das empresas de commodities, com expectativa de um cenário global mais favorável para nossas exportações e, ao mesmo tempo, um câmbio mais depreciado. Apesar da segunda onda do coronavírus estar afetando vários países, em alguns casos com maior número de contaminação, os dados recentes da economia não têm sido tão afetados como foram em março e abril. Na indústria, as pesquisas PMI mostraram que o setor globalmente deve iniciar o ano em expansão, e no varejo e serviços a desaceleração é bastante modesta. Os juros futuros também tiveram alta na semana passada, tanto as taxas pré como as taxas de juros reais. No mercado internacional, a taxa dos títulos de 10 anos do Tesouro Americano ultrapassou 1% pela primeira vez desde a crise e contribuiu para a elevação dos juros também aqui no Brasil. Lá fora, a preocupação é que com os maiores estímulos poderão trazer de volta a inflação no longo prazo. Já aqui no Brasil, a semana foi marcada por novas declarações políticas sobre a prorrogação do auxílio emergencial, o que aumenta as incertezas em relação ao risco fiscal local. Também seguindo um cenário de maior incerteza no Brasil, o câmbio depreciou 4% na semana. O dólar voltou a ser cotado acima de 5,40 na semana, com aumento da volatilidade no cenário doméstico, mesmo com a recuperação da cotação das commodities no mercado internacional. Na agenda dessa semana, teremos a divulgação do IPCA de dezembro. É esperada uma alta em torno de 1,15%, resultado principalmente do reajuste das tarifas elétricas no mês, com a bandeira vermelha. Além da inflação de alimentos, que em dezembro continuou próxima de 2% no mês. No ano, o IPCA deve encerrar com alta de 4,3%, um pouco acima do centro da meta, que é de 4% para 2020. Mas as expectativas para 2021 permanecem mais baixas, próximas de 3,3%. Tanto as tarifas elétricas como os preços de alimentos já mostram sinais de desaceleração em janeiro, e nos próximos meses já devemos ver a inflação caindo novamente. Também teremos a divulgação dos dados de varejo de serviços relativos a novembro pelo IBGE. Na sexta-feira foi divulgada a produção industrial de novembro, que foi bastante positiva, com crescimento de quase 3% em relação ao mesmo período de 2019. Para o varejo é esperado um crescimento ainda maior, de 4%. Mas para o setor de serviços, que tem recuperação mais lenta, o resultado ainda deve ser negativo, mais ou menos menos 6%. Os dados econômicos do quarto trimestre confirmam um cenário de expansão da economia, mesmo com serviços ainda em território negativo. No mercado internacional, a notícia da semana é o fim do mandato do presidente Trump. O mercado deve seguir com cautela, atento à transição política que permanece turbulenta nos Estados Unidos, após as manifestações da semana passada que levaram o presidente a ser banido das redes sociais. No Brasil, a principal notícia esperada na semana deve ser um anúncio da Anvisa sobre as duas solicitações de registro de vacinas. A Anvisa pode liberar nos próximos dias as vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, o que permitiria que a vacinação no Brasil começasse ainda no mês de janeiro. Os casos de Covid no Brasil voltaram a crescer, gerando preocupações em algumas localidades, como em Belo Horizonte e Manaus, que voltaram a decretar fechamentos temporários para conter o avanço da segunda onda. Na Bolsa, o anúncio de proposta de fusão da Rappi Vida e da Notre Dame Intermédica foi um destaque na sexta-feira. O cenário de ofertas de ações em 2021 deve permanecer aquecido, com as ofertas da DASA, a Copel migrando para nível 2 e o IPO da Calunga no radar. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, @interinvestcontemudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!